Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Saudações, terráqueos gloriosos, gostosas, cremosas e cremosos do meu Brasil e todos aqueles que recebem essa onda de amor ao redor do planeta, você que me entende e que fala português e, mais importante, fala a língua do amor. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou criadora / canal desta novelinha astral e designer de joias. Antes de mais nada, da Mama Coca Joalheria. Aliás, na real, antes de mais nada, humana, geminiana, adoro fogo, banho gelado, café quente e detesto rótulos. Fui vegana até me ligar que os meus kimonos de seda e casacos de lhama não são veganos. E foi assim que eu abandonei toda e qualquer expectativa que você pode ter sobre mim. E eu te convido a fazer o mesmo. Não precisa parar de comer carne. Reduza. Não precisa odiar ninguém. Isola. Não precisa morrer de paixão. Apenas ame incondicionalmente. O caminho do meio não tem rótulos. É o caminho do equilíbrio. Se todos pensassem assim, não teríamos desequilíbrios causados pelos nossos olhos cegos. Viveríamos em harmonia, ninguém teria diabetes de tanto comer açúcar e não teria comorbidades cardiovasculares. Sei lá, sabe? A gente seria saudáveis com morcegos e pangolins, cada um no seu quadrado. Mas não, nós vivemos em corpos presos em uma dimensão com regras claras, e são essas regras que a gente precisa entender para poder quebrar. Viver na Terra é oscilar na polaridade, o dia e a noite, a lua e o sol, o bem e o mal. A única forma de se libertar é conhecer os seus extremos e sempre trilhar o caminho do meio. Fim! Um anúncio de nossos patrocinadores. Esse podcast foi apresentado por Mama Coca, deusa inca do Vale Sagrado do Peru. Meus amores, o tema de hoje, sem mais delongas, é Los Incas. Sim, há exatos 10 anos, Lívia, ingênua, bochechuda, já não comia flango, mas me acabava no beiquinho, jogadora de polo aquático, recém-formada em cinema, vai para o Peru. E desde então foram 8 expedições. Toda vez que eu vou pra lá, eu volto diferente. Na primeira, eu tive a visão da Mama Coca Joalheria. Na segunda, eu tive a visão que nós precisamos fazer oferendas, gentilezas pra terra, que tudo é cerimônia. Comer é tão sagrado quanto rezar, que é tão sagrado como tomar banho. Na terceira vez que eu fui, eu parei de comer carne. Na quarta, carne vermelha. Na quarta, peixe. E na quinta, ovos. E assim foi. Eu já tenho até medo de ir de novo. Acho que eu vou voltar pelada. O Peru tirou tudo de mim e, ao mesmo tempo, me deu tudo. Ai, filosófica ela, viada. Para, cadê a historinha? Então chega de falar de mim, que por sinal voltou a comer ovo. Vamos falar de nós e nosso belo continente. Vocês não têm a sensação que a gente sabe mais da história da Europa do que do nosso continente? Eu sei das leis romanas, do código de Hammurabi, da porcaria da guerra da secessão americana e de como Abraão Lincoln foi assassinado no teatro porque libertou escravos, né? Eu não sei nada dos polinésios, tirando o fato que eles andam de canoa, que é minha nova paixão. Sabe de quem que eu sei menos ainda? Ainda dos Tupi, dos Guarani, os Kaigang, os Yanomami, os Kaiapós, os Guajajaras, os Goitacazes. E aí agora eu tô só falando nome de rua do centro de Belo Horizonte. Sou, é tudo que eu sei deles. E eu falo isso morta de vergonha. Vergonha da nossa grade escolar, claro. De mim jamais, porque eu tô dando o meu melhor e eu aceito a minha ignorância. E eu tento transformar ela. E aí vem Los Incas, objeto, né, os Incas, objeto do meu afeto, dos meus estudos atuais. Como pode, né, tão longe, em montanhas tão altas, uma realidade tão diferente, e eu me senti tão próxima, como se fossem meus antepassados? Amor, é porque na real eles são nossos antepassados. O sangue dos povos das montanhas mais altas do nosso continente corre no nosso sangue também. A não ser que você seja o mais puro sangue faraônico e o seu tataravô é guardião dos segredos do Mar Vermelho, o nosso sangue, de alguma forma, está nesse continente há pelo menos 10 mil anos. E nas minhas veias correm o sangue dos povos das montanhas, dos povos das florestas, do branco colonizador, do berço da civilização africana. Aí você vai falar, ah, mas eu sou branca feita a neve, eu me recuso a ser africane. Tá bom, amor, então assim, Adão vem da onde, né? Africane, feito de barro, pele escura, respeita a tua história, a nossa história. Tem tudo aqui, gente. Ser brasileiro é a certeza de que você é um grande sopão de legumes, uma sopa de letrinhas. E nesse caldo tem folha de coca dos Incas. Então eu convido você para um passeio de lhama pelas montanhas mais altas do continente americano, a cordilheira mais longa do mundo. Os Andes, eles são vistos como a coluna vertebral da Terra, que começa, teoricamente, né, a denominação dos Andes começa meio que no Panamá, mas amor, geógrafos saberão que a cordilheira das Montanhas Rochosas, aquela que começa no alto do Canadá e percorre todo o oeste dos Estados Unidos, né, onde se passam os filmes de cowboy, desce pela América Central, finaliza lá no sul, na Terra do Fogo, é o mesmo rasgo, é a mesma espinha dorsal, é a queloide mais bela que a Terra já fez. É o Pacífico se impondo ao nosso continente e a gente erguendo uma muralha de proteção. E aí eu diria até isso aqui, gente, abre parênteses, momento, fofoca sem fonte, né? Fonte é apenas cósmica, né? Fontes astrais. Falam que em um dos dilúvios da Terra, do lendário continente de Lemúria ou Mu, gente, aqui é fofoca lá do B, é antes mesmo dos Atlantes, essa é fofoca hard, que, pensa comigo, se um continente que está no Pacífico e aí ele afunda, amor, é muito impacto, e aí esse impacto obriga, né, pela lei física, o fundo do mar a subir e fazer a nossa bela cordilheira. Aí, sei lá, gente, foram 7 dias para criar a Terra, né? Deus Pai e Mãe só tinha massinha e barro, e se eu fosse modelar montanhas, eu ia fazer igual, sem mexer em uma vírgula, né? Assim, nas montanhas eu não ia mexer, mas já o homem... E aí, isso nos leva a um fato curioso. Você vai lá na Índia, você faz a egípcia, você é europeu, você é protestante, católico, budista, taoísta, sei lá. Você vai chegar na mesma origem, no mesmo mito fundacional sobre a nossa civilização, que passamos por um grande dilúvio. Na geografia, aí é fato, né? Fato dos homens. Na geografia, falam sim dos dilúvios na Terra, principalmente no período glacial, e eu sou obcecada por geografia. Eu não fiz geografia porque falaram assim, vai fazer geografia pra quê? Vai dar aula? E aí, quando você tem 17 anos, virar professor é o auge cringe, é o auge do tipo assim, não quero. E hoje eu tô o quê? Aqui, joalheira, trabalhando com pedra todo dia, com um podcast que ensina sobre a história da Terra. Então, mostrando que não importa o que você faça, o que falam pra você, o tanto que você se compara, a sua alma sempre dá um jeito de colocar você de volta no seu eixo, do seu propósito. E aí, nessa história de dilúvio, a gente compartilha com vários povos a mesma origem de um humano, né? Um humano vindo do mar. E aí, nesse podcast, a gente já fez um episódio sobre Atlântida. E aí, você não precisa acreditar para ela existir. Eu não consigo acreditar que teve dinossauro. Não importa se eu vejo o osso de pterodáctil. Você fala para mim que teve dinossauro na Terra, para mim não fecha a conta. Para mim é estratégia para vender Lego. E eu amo. Temos, então, essa origem desse mito fundacional em todas as histórias que você for ver dos povos antigos. Então, para os Incas, é a mesma história. Nas águas geladas e escuras do Titicaca, o Wiracocha emerge das suas profundezas para criar a primeira versão do homem. Os gigantes, os, sei lá, dinossauros, Anunnaki, se chama como você quiser. Esses gigantes se corrompem e o pau quebra no Titicaca, o maior lago suspenso do mundo. O Wiracocha fala, oh no, e manda um dilúvio para a Terra. Então a gente sempre parte desse mesmo ponto, um Deus que cria uma primeira versão, né, de humanoides, e aí rola um arrependimento e aí um afogamento da raça anterior, e aí chegamos nos humanoides atuais. O Wiracocha aprende com seus erros e cria nós, macacos, só que com uma versão polegar opositor. Mas, para garantir que essa criação não se corrompesse num mundo escuro, o mundo até então era apenas escuridão, ele cria o sol para nos dar o dia, para a gente conseguir ver as coisas, e a lua para mostrar a total oposição dessa escuridão. Só que a lua brilha tanto que daí o Wiracocha tem que jogar uma camada de cinzas para que a gente também pudesse experimentar essa noite, de fato essa noite, e nunca nos esquecer da sombra. A lua fica chate, né? Porque todo babado da terra acontece de dia. Então o Wiracocha faz o firmamento estrelado para ela. Mamaquilha, a lua, ela, como deusa do feminino, rege o ciclo menstrual, a fertilidade da terra, inclusive, né? As águas, as marés. E aí, assim, um belo dia pós-dilúvio, Mamaquilha e o seu marido e irmão, Taita Inti, o pai sol, têm 8 filhos. E aí, Inti, né, soberana, o sol desse novo mundo, aponta seus 4 filhos para se casarem com suas 4 filhas irmãs, entendeu? Tem essa história sempre da... afinal, né, são poucas pessoas na Terra, né? Então, a irmã é parente, que daí é esposa, que daí, né, enfim. E aí, ele aponta um caminho para uma terra fértil. Taita Inti, o deus sol, entrega a Ayar Manco, né, um dos seus filhos, e os seus irmãos, um cajado. E ele fala assim: esse cajado de ouro, querida, ele vai fincar no solo fértil. E aí Ayar Manco percorre o globo com seus irmãos e seu cajado. Os irmãos vão pouco a pouco morrendo, né, vão ficando para trás nessa prova. Sobra um, Ayar Manco e seu cajado. E aí ele consegue afundar esse cajado no Vale Sagrado, 4.000 metros acima do mar, no Peru. O Vale Sagrado é um vale muito especial, cercado por montanhas gigantes de 4.000 metros de altura, onde o ar é rarefeito e tudo é um pouco mais difícil. Mas esse seria, então, o umbigo do mundo. E Cusco é o nome que dão para essa cidade. E assim, Ayar Manco vira Manco Cápac, o primeiro dos Incas. E isso, a história fala que é em torno de 1.200, né? E o mais curioso é que a gente não consegue ter certeza, porque os incas não tinham a escrita. Todas essas histórias são passadas de geração em geração por meio da fala, das histórias e da música. Olha só o papel da música para você que falava: para que serve a música, né? Não tem que ter música, música é tudo vagabundo. E aí, o pior pesadelo de um inca era que não dessem reposte na sua história, que ele não fosse mencionado nas canções. Por isso, sabe-se muito de alguns incas e muito pouco ou quase nada de outros, por causa das músicas. E aí, para quem fala: Olivia, não tem nada de dilúvio em 1200 na Terra. Mas, gente, alô, 1200 tava, tipo assim, o Império Inca, entendeu? Então, vai saber a idade que Ayar Manco tinha. Antigamente, o homem vivia milhares de anos, não tinha transgênico. Noé, por exemplo, viveu 950 anos, tá na Bíblia, então só pode ser verdade. Manco Cápac era trabalhado na terceira idade, entendeu? Inca de terceira idade. E aí, Inca quer dizer filho do sol. E Sapa Inca, o governante dos filhos do sol. Então, era quase o sol em si, né? Então, é curiosa também, de novo, a analogia entre os egípcios, né, que falam do rei sol, esse enviado. Isso vai ser reavivado no absolutismo francês, né, com Luís XV chiquérrima de salto, falando: o sol sou eu, querida, Izaga. A história dos Incas, ela é muito breve, mas ela é curta, intensa e fantástica. Os nossos vizinhos fuefos tinham um império tão grande que até mesmo partes do Brasil era de Império Inca. No século XV, a Europa estava lutando contra mau hálito e a peste, e Inca estava mumificando mortos, igual a egípcia, entendeu? Estavam encavalados num vale contornado por essas montanhas gigantes, por desertos áridos, por vento seco, com um império maior do que a China atual, maior do que o Império Romano. Quando a gente fala dos Incas, a gente fala de um aperfeiçoamento de todos os povos que habitavam essas montanhas, né? Então é a evolução que fala. Assim como os maias, lá no México, eles fazem um grande resumo da península do Yucatán, então eles absorvem culturas e tecnologias locais. Os astecas fazem a mesma história, né, na região central do México. Os romanos fazem isso também no Mediterrâneo. Então, assim, esses impérios, ninguém ali inventou a roda, eles aperfeiçoaram o que já existia, pois no fim, nada se cria, tudo é um grande rebranding. Então, se hoje a batata, o cacau, as pontes de tecido, daquelas que a gente vê em desenho animado, fazem parte do nosso imaginário, do nosso dia a dia, algum inca do passado está dizendo: de nada, querida. Alguns pensadores, como o jornalista peruano José Carlos Mariátegui, eles ousam dizer que o sistema incaico, que era baseado na coletividade, é um exemplo bem sucedido de comunismo. Olha aqui, Anja, debaixo do nosso nariz, exemplo, a história, cheia de fofocas. Mas vamos lá, como que era essa vida inca? A gente já sabe que eles eram regidos pelo sol e pelo representante do sol. Primeiro, que Inca começa como grupo étnico, né? Então, essa aglutinação de todos os povos que viviam na montanha. Mas, à medida que o Sapa Inca, o governante dos Incas, o Inca chefão, ia anexando terras ao território, então essas pessoas também eram chamadas de Inca, ao contrário do que a gente sabe de outros impérios que falam assim: olha, pode ficar com a sua identidade, a gente quer apenas o seu sangue e seu ouro. É assim que funciona o imperialismo. Os Incas, eles tinham uma estratégia diplomática do domínio. Eles mandavam espiões para ir lá e ver o que, que pegava na terra nova que eles queriam anexar. E aí esses espiões, eles percorriam as montanhas correndo e eles eram chamados de chasques. Os chasques, que eram os mensageiros do Inca, voltavam e falavam assim: olha, eles não têm água direito, eles não têm ponte de tecido, eles não têm batata e tem um tio que está sacrificando a todo mundo da vila, sei lá por quê. Aí eles falam: não, pera, vamos mandar os diplomatas. Aí eles vão lá de poncho, todo bordado e cheio de história, porque assim, os Incas, eles aperfeiçoam o tear Inca, e eles fazem tecidos incríveis, e vocês me preparam o bolso e os olhos quando tiverem lá, hashtag saudades Peru, hashtag Peru seu gostoso. E aí eles chegam todo trabalhado no poncho de lhama e falam: oi, somos os Incas, temos uma proposta. E aí eles apresentam um business Inca plan de como seria bom incorporar, né, essa terra ao império, que eles poderiam ser Incas também, que na época nem chamava de império, né? Quem vai falar isso são os espanhóis, eles eram apenas os Incas. E aí eles apresentam planos de construção de estradas, túneis, planos para cortar a montanha e fazer terraços de agricultura. Amor, a gente está falando de um território montanhoso, não cresce nada no frio. E aí os Incas fazem miséria na agricultura. Eles fazem cruzamento de espécie, eles inventaram o milho preto, a cachaça de milho preto. Então, no auge dessa tour, eram 10 milhões de Incas montanhudos para alimentar e tinha papa frita para todo mundo. Tinha 40 mil quilômetros de estrada. Então, para finalizar a negociação, eles falavam assim: olha, então esse é o plano, é assim que a gente vive, interessa? Aí eles falavam assim: qual é a pegada? Eles falavam assim: vocês têm que pagar imposto, tá? Só que a gente vai coletar imposto com um trabalho que vai beneficiar vocês mesmos para construir essas coisas que a gente está propondo. Então, o conquistado, ele tinha que reservar X horas da semana dele para ir lá construir túnel que ia irrigar água para ele mesmo. Então, quem tem método tem tudo. Para os Incas, não dava para ter gente perdida na montanha, morando sem esgoto, sem estrada e sem batata. A conquista, ela via com um guia de bons modos e sobrevivência na terra. Então, ou você estava afim, né? Ou você não estava pronto para viver em solo terrestre. E aí, no caso, solo Inca. Então, matem todos. O ponto central aqui é que a estratégia de guerra não tinha uma conquista que resultasse em escravidão, não tinha uma coleta monetária de impostos. Era tipo assim: gente, vocês estão a favor do desenvolvimento para a gente conseguir viver bem nessas montanhas? Eu tô, então vem. Eu não tô, então tchau. E aí é diferente de um sistema ditatorial que é: eu não tô feliz, tá bom, você é prisioneiro, censurado e não tem direito de ir e vir, né? Ou da democracia, que é tipo assim: fica aí com a sua infelicidade, que daqui 4 anos talvez você tenha mais infelicidade. Então, eu sou uma grande crítica a todos os sistemas políticos atuais, pois eu acredito na unanimidade. É conversar até todos levantarem seus pontos e todos serem convencidos que a decisão do grupo é a melhor decisão, é através de conselhos, né? E aí isso pode ser tema de quando a gente for discutir uma reforma política urgente, necessária, pelo amor de Deus, desperta todo mundo desse pesadelo coletivo, desliga a TV, para de usar drogas, respirar puro. Fecha parênteses, voltamos para os incas. Para ser um inca, um sapa inca, não tinha nada de ser primogênito abestado, entendeu? Era por linhagem, sim, era por sangue, sim, mas se escolhia o filho, homem, claro, né? Mais apto. E aí, depois de 9 gerações de Manco Capac, sobe ao trono inca Pachacútec, um dos filhos de uma das várias esposas do Sapa Inca. Pachacútec quer dizer treme terra, terremoto, aquele que muda o tempo, tempestade. Era o inca filho de Yansan, né? E aí, Pachacútec é tudo, gente. Ele faz a sétima maravilha do mundo moderno, o Santuário Machu Picchu. Nessa época tem um buchicho e é óbvio que eu vou buchichá-la no Peru, que já sabia de uma virada dos tempos, né? A terra foi construída por Wiracocha, o deus supremo para os incas, né? E aí ele construiu numa perspectiva dual, de polaridade, de dia e noite. E no hinduísmo também tem esses papos, né? Shiva faz esse mundo, né, que está em constante construção e destruição, esse ciclo de ascensão e descensão. Os incas, eles então acreditavam nessa dualidade, e aí eles acreditavam em luz e escuridão, em períodos. Então, períodos, né, de 500 anos de luz e 500 anos de escuridão. E que estava muito próximo, né, a chegar a esses 500 anos de escuridão. Eles estavam vendo vários sinais. Você vai no Peru, você vai falar com os guias, né, com os locais, eles mostram para você uma montanha. Tá vendo aquela montanha? E aí você vê direitinho a cara de um homem barbudo, né? E os incas não tinham pelo na cara. Então eles falam assim: isso para eles era um deus. Então, quando eles estavam com essa sensação de o inverno está chegando, essa sensação de tem uma profecia, tem algo para acontecer, né? É o que se conta agora, que as músicas falam, e aí eles falam que os 500 anos de escuridão começariam quando encontrassem e difundissem o lado perverso da folha de coca. Então, folha de coca é episódio à parte, amor. A deusa Coca-Mama, né, a folha de coca é um arbusto local e muito sagrado para os incas, e era muito necessário, porque ela era guardiã da beleza para garantir alimentos coloridos, tecidos ricos, músicas que preenchessem o espaço. Esse arbusto é o guardião da felicidade, que garante campos fartos, úteros ocupados. A folha de coca é um elixir proteico que era usado para fazer anestesias, ajudar no parto, ajudar no mal da montanha. Pensa em café, só que vezes mil, né? Então ajudava a dar mais foco. Só que quando ela é moída, triturada, tingida, processada, inalada e tira o chão debaixo dos pés do terráqueo, esse seria então o encontro do mundo com 500 anos de escuridão. E aí, essa é a tal da profecia, Winter is coming, né, querida? Tempos sombrios se aproximavam para os incas. Então, Machu Picchu é, antes de tudo, fortaleza. Não é uma fortaleza pensada para guerra, mas é uma fortaleza pensada para guardar o templo do sol e da lua, para guardar a história dos incas, para levar as sacerdotisas para lá. Então, espanhol algum chegou em Machu Picchu. É só em 1911, agora, ontem, na nossa história, que essa cidade perdida é redescoberta e aí essa caixa de Pandora é aberta, né? Depois dos feitos de Pachacutec, né, dessas construções, o seu filho ele vai dar continuidade com o reinado de Topa Inca. E aí Topa Inca tem um filho, Huayna Capac, que dá continuidade, mas num tom um pouco mais repressor, sabe? Eu não sei se era preguiça de negociar, não sei o que pegava. E aí, em paralelo, agora a gente já tem os espanhóis no nosso continente, no Caribe, para ser mais exato. Então, os incas já estavam sendo vigiados e os espanhóis já eram conhecidos pelos incas, já sabiam que um estava lá, né? E junto, o que, que eles trazem? Varíola. E aí, por quê? Espanhol aglomerou e aí, ao invés de ficar em casa na Europa, foi levar as bactérias para o nosso continente. Então, o nosso continente era saudável, era puro. Nós não conhecíamos as doenças e, ao mesmo tempo, a gente tinha todos os remédios. Mas tudo bem, é o caminho do meio. Hoje, nós estamos vivos e nós carregamos o sangue das Américas, o sangue latino, o sangue do raio que o parta, gente. A gente é um grande resumo de, pelo menos, sei lá, 1 bilhão de anos de evolução. Nós somos saudáveis em parte, nós somos doentes em parte. E aí, é só nesse estado que existe a cura absoluta. Quando você é só saudável, você não tem o que curar. E quando você está só doente, você não faz boas decisões. Você faz o que dá. E aí os nossos amigos europeus, doentes, fizeram o que deu. O que eles tinham consciência na época para fazer. Eles tinham fome, eles tinham escassez. Então, a gente não vai conseguir julgar, né? Para que julgar se você pode despertar? E aí, os espanhóis vão ganhando espaço até conseguirem cercar Cusco. Então, a gente nota aqui que nos últimos governos incaicos, eles começam a reforçar, né, essa ideia do homem superior, do homem inferior, de seres que plantam, seres que só comem. E aí, quando você governa num estado onde tem um conceito de maioria, vai ter uma minoria descontente. E essa é a tal da dor e delícia da democracia. Pior que ela é só a ditadura, né, que a gente já citou anteriormente. Na democracia, a gente finge que o povo tem voz, mas é um senado romano, esse mesmo modelo de toga, que escolhe tudo. E aí, na ditadura, eles nem fingem, né? É o mesmo Senado que escolhe, só que eles escolhem de capacete de guerra. A insatisfação global atual que a gente está sentindo vem do fato que a gente está anos-luz de um modelo ideal político. No país mamacoca, teríamos conselhos de anciões, cada um representando uma região, raça, até time de futebol, se você é dessas, né? E a gente ia chegar à solução em consenso, mesmo que isso demorasse um pouco mais. Faz uma lista de prós e contras, faz reunião com pauta, ata, delibera, ninguém batendo na Bíblia, entendeu? E aí, o que deixa a gente com pressa para votar e resolver tudo? A toque de caixa são as contas, amor, entendeu? Mas num mundo com alimentos em abundância, a pressão diminui e a gente tem mais tempo para ser linda e tomar decisões que não vão deixar ninguém chateada. Por que, que eu bato nessa tecla? Porque onde tem chateação, tem revolta. Então é assim que os maias, os incas, os astecas caem um a um. Francisco Pizarro, não é bizarro, é Pizarro, o grande conquistador dos incas, ele vê a varíola chegando, os povos oprimidos, insatisfeitos, e ele vai para a rainha da Espanha e fala, me arruma 200 homens, pólvora e uns barcos. E aí a rainha da Espanha fala assim, bicha, você tem um aval, vai lá. E aí Chico volta pro Peru, Chico Bizarro. E aí, lembra o Huayna Capac, o Inca bunda mole, ou repressor demais, porque eu não sei o que é pior? Ele morre, gente, ele morre, ele pega varíola e ele morre de febre, ele bate as botas. E lembra que você prepara, não é o primogênito que é o Inca, é quem você prepara, morre o filho que ele tinha preparado também. O filho que estava sendo treinado com todo o código de ética Inca. Então, assim, para piorar a situação dos nossos amigos. E aí, Brasil? Tem coisa que não muda, a gente pode ter as nossas diferenças individuais, a gente pode ter religiões diferentes, a gente pode ter dieta diferente, ter olho puxado, intolerância à lactose, ser alto, baixo, gordo ou magro, mas tem coisa que é igual. Trono vazio gera disputa. E assim, os dois filhos restantes do Huayna Capac eram meio irmãos, né? Aquela coisa de, tipo, poligamia, inca, várias esposas. Então, tínhamos quem? Atahual, Atahualpa e Huáscar. Então, assim, para terminar de chutar o cão morto dos incas, eles ainda, né, tipo assim, já tinha morrido uma galera de varíola, eles entram em guerra civil para decidir qual irmão ia ser o próximo Sapa Inca. E aí, oportunista que só, os espanhóis entram e falam assim, chegou a nossa hora, né? A dissolução, ela vem de dentro. Impérios, eles implodem. O Pizarro, ele conta com locais para derrubar os incas, entendeu? O mal sempre pode contar com aqueles prontos para agir. E aí é para isso que a gente mantém a mente alerta. Não é por medo, ninguém aqui tem tempo de sentir medo. A gente precisa ter a mente alerta, pois a gente nunca sabe quando a gente precisa agir ou ver quando o mal está cercando a gente. E aí, Atahualpa meio que ganha a guerra civil, né? Ele ganha. Os historiadores, eles adoram falar, ai, que coincidência, nossa, no dia que ele ganha a guerra, os espanhóis, eles vão para cima. Nossa, muita sorte dos espanhóis, né? Tipo, eles não estavam lá um tempo antes, só vigiando. E aí, por sorte, né, dessa guerra civil, que... dessa varíola, os cronistas incas de 1540 narram esse episódio, né? Então agora eu convoco todos os meus guardiões para contar para vocês de um dos episódios mais tristes do nosso continente. Então vamos lá. Nessas crônicas incas, né, escritas há 500 anos atrás, falam que Atahualpa fica sabendo que ganhou a guerra civil e ele estava em Cajamarca, uma cidade lá no Peru. E aí ele fala assim, partiu Cusco, viado, vamos lá para o umbigo do mundo, capital do Império Inca, vou lá ser Inca. E os seus 6 mil homens falam, partiu milho. Só que antes de partir, ele recebe uma mensagem, então pensa comigo, ele recebe uma mensagem de quem? De algum local, entendeu? Algum local reprimida. Falando que Francisco Pizarro queria encontrar com ele. Atahualpa, bêbado de arrogância, fala, ai, eu não acredito, aqueles desordeiros que estão lá fazendo bagunça na costa, que estão saqueando nossos empórios, né, de milho, nossas sementes, vamos lá. Vamos lá. E aí ele fala assim, tá bom, ele quer te encontrar no pôr do sol, na Praça Central de Cajamarca, né, atual Peru, vamos lá. E aí essa praça tinha duas entradas estreitas. Atahualpa vai lá com seus 6 mil homens para fazer frente, né, para tipo assim... fazer a fina, e daí de lá ele ia marchar para Cusco. Os espanhóis, meu bem, estavam escondidos, eram 168 espanhóis, tá? Olha a mixaria. E aí estão lá os 6 mil incas, né, entraram. E aí, ao cair o sol, aparece Vicente Valverde, um padre, com um tradutor. Tradutor, gente. Então, assim, para você aprender uma língua nova, são no mínimo 6 meses. Cadê a coincidência, entendeu? Chega lá com seu tradutor de quechua para espanhol e Vicente fala assim, abre aspas. Viemos, em nome de Deus, tomar o que é nosso. Se você resistir, suas mulheres e crianças serão tomadas como nossas. Sua terra conhecerá o fogo e aplacaremos a mais violenta das mortes. E tudo isso será culpa sua. Claro, né, gente? Tem que ter o plim, o toque final da culpa cristã. E aí, nessa hora, Cristo fala assim, ai, que vergonha, não uso meu nome. Mas tudo bem, eles também não ouviram o nome de Cristo nas cruzadas, porque que iam ouvir agora? E aí, o padre Vicente entrega uma Bíblia pro Atahualpa, que nem sabia ler, né? Vamos lembrar que os incas não tinham a escrita. E Atahualpa, ele não faz ideia do que fazer com aquilo. E aí, ele fala, seus desordeiros, vocês estão saqueando as nossas cidades, vocês estão fazendo... baderna no litoral, sai daqui! E aí ele vai e joga a Bíblia no chão, tipo, ele não entende o que é aquilo. E aí, blasfêmia, né, anja? Vicente simplesmente fala assim, atacar. E assim, 168 espanhóis com a técnica sacana de guerra pelas costas esmagam 5.999 incas, né? Pois sobra Atahualpa que fala, eu te prometo uma sala coberta de ouro se você me liberar. E aí corre a notícia pelo mundo, os chascos do Império Inca vão, saem correndo e falam, preciso de ouro, esse ouro é entregue, derretido. Hoje, infelizmente, a gente não tem artefatos incas de ouro e eu como joalheira fico chateada, porque esses tesouros viraram barras que foram para a Europa e agora estão trancadas em banco inglês. Gente, ou é no fundo da terra que o ouro tem que ficar, ou é com as suas propriedades de cura pelo mundo. Em banco, numa sala fechada, ah, o ouro fica triste. E aí, ele entrega essa sala de ouro. E aí, o que eles fazem? Matam Atahualpa, pois ele não era mais útil em praça pública. Então, eles falam assim, Atahualpa, se você for batizado, a gente não te queima. E aí, todo Inca queria morrer com seu corpo preservado para ele poder subir ao mundo dos deuses. E Atahualpa fala, ok, me batizem. E aí, eles enforcam ele, pois eles eram bons cristãos. Então, se você era cristão, você era enforcado e não queimado. Em praça pública, só que assim, imagina para a população local ver o Deus Sol sendo queimado, é o tiro no estômago. E aí, a busca de Pizarro pelo Eldorado é feita com 200 homens. O que derrubou os incas? Foi a varíola? Foi a pólvora? Foram esses 200 homens? Foram os cavalos? Foi o mau hálito? Foi o vinho? Não! Foi a intriga. Os espanhóis fazem alianças locais com as famílias descendentes dos incas para ver quem ia ser o próximo inca. E aí eles começam a gerar, então, essas discórdias internas. Então, quando sobe o próximo inca, eles fazem um governo em conjunto. Os irmãos de Pizarro vão para Cusco fazer esse governo e aí eles humilham as mulheres, humilham a população local e os incas falam, oh não, o que fizemos? Pois, assim, eles ainda tinham chance de expulsar os espanhóis, mas não, eles preferiram essas alianças por poder. E é isso que acontece quando você faz pacto com o diabo, sua trouxa, entendeu? Os incas, eles tiveram 1000 chances de cortar o mal pela raiz, mas o mal já estava no continente, o coração já estava pesado. Era natural que a história se fizesse assim. Então, ao longo dos anos, não parava de chegar navio espanhol com varíola e cari, e assim morre o último dos incas. 200 anos depois, em 1780, o suposto último dos descendentes dos incas, né, Tupac Amaru II, tenta fazer uma rebelião. Nessa época, gente, 200 anos depois, eles já estavam totalmente escravizados, as mulheres estupradas, a terra gasta, os templos com detalhes em ouro bem bonitos, roubados, as praça de arma espanhola por toda a área, construção colonial por todo o império. E aí Tupac Amaru II é fortemente reprimido e a postura que a gente tem dos incas, dos índios, dos povos nativos é, se é para ficar com a terra, queremos ficar em pé. Se for para a gente se rastejar, pegue ela para você, entendeu? É por isso que o nativo, ele não tem que se adequar, ele não tem que se branquear, ele não tem que se civilizar. Os incas vieram para viver como homens e não rastejar com estratégia de guerra cruel na calada da noite, sabe? Atacando feito rato. E aí, esse é o espírito inca que se sustenta até hoje, através da cosmovisão andina. O primeiro conceito dessa visão é que existe o bem e o mal. E o bem, ele é representado pelo calor do sol, na chuva gentil, no frescor do vento, no campo florido, na barriga grávida. E o mal existe nas guerras, na noite fria, na secura das folhas, no conflito do coração do homem. E aí não tem nada de culpa, o pecado, o bem e o mal é nada mais do que a gente vive a cada instante. A cosmovisão, ele também fala dessa regência de vários deuses para manter tudo em equilíbrio. Então, sim, tem o princípio criador, tem o grande mistério. Para os incas era o Wiracocha, o deus supremo. Mas como que você vai negar a divindade de uma caverna, de uma floresta, de um rio, de um lago? Amiga, você já foi treinar e você esqueceu a sua garrafinha de água? O primeiro gole é o divino, entendeu? Como que pode existir sede e água se não for uma inteligência cósmica regendo a gente, sabe? Seja lá como você compreenda isso. E aí, por fim, os incas, eles viam o mundo em 3 divisões. O mundo dos vivos, o mundo dos deuses e o mundo dos mortos. Então, o Napatya, o mundo dos deuses, é representado pelo Condor. É o mundo da purificação, onde tudo é sutil como um voo de um pássaro. É o mundo que todos almejamos, a morada da alma. E aí tem Caipatya, o mundo dos vivos, do puma, do felino que age pelo instinto de sobrevivência, esse mundo aqui atual, né? É a sobrevivência, é a fome, o sono, a caça e a reprodução. E aí, o Kupacha, que é representado pela serpente, que caminha pelo solo, assim como as raízes de uma árvore que vem antes da copa, né? Da copa frondosa, cheia de fruto. E aí, nessa trilogia andina, ao sair do mundo dos vivos, se passaria pelo mundo dos mortos antes de ir ascender para o mundo dos deuses, mas se o coração tivesse pesado, desceríamos novamente ao mundo dos vivos. E assim estamos, né? Sabe-se lá quanto tempo, hora dia, hora noite, hora conquistador, hora conquistado. Sejamos então desbravadores e não conquistadores. Sabe, aqueles que fazem as coisas pelo puro prazer de fazer? Não precisa conquistar o ouro dos deuses e assim ficar com o coração pesado. O que a gente precisa é entender que a história aconteceu assim, da forma que deu, da forma que tinha que acontecer e que dava para resolver na época. A fome cega a gente, o medo da escassez faz a gente matar. Mas para a gente conseguir ascender ao reino do pássaro, do côndor, livre como esse voo, a gente precisa olhar no fundo dos olhos de quem nos fez mal e falar, está tudo perdoado. Viu, espanhóis? Não quer dizer que eu não vou continuar com as fofocas cósmicas falando de vocês, das coisas que vocês aprontaram para os meus ouvintes. A diferença é, eu quero saber o que que se passa, não porque eu quero ficar apontando defeitos, mas eu não quero repetir a história. Eu não tô aqui pra julgar, disseminar ódio ou fazer você vibrar no medo, né? Se um dia, inclusive, eu fizer isso com você, ou qualquer canal de notícias fizer isso com você, você muda estação. Vibrou no medo, você muda estação, vira o disco, desliga, desloga, esquece que existiu. Histórias e notícias são feitas para despertar, para noticiar, para alertar. Se ela não cumpre esse papel, meu amor, como você, com um ouvido dolorido e um coração pesado, vai levitar como um voo de um pássaro? Então, repita comigo 3 vezes. Está tudo perdoado, está tudo perdoado, está tudo perdoado. E que assim a gente possa escrever uma história nova a partir deste exato momento.
E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora uma música pra você levitar.